Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 18ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, das demais pessoas que estão presentes nesta noite e dizer que todos são muito bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Daniel para que faça a leitura bíblica.
Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou um menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Todo o que recebe este menino em meu nome e a mim é que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou, pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão passada. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Temos o relatório de avaliação das metas fiscais, que dispensa a leitura, por ter sido apresentado tão recentemente. Acredito que cada um dos vereadores tem cópia, ou os partidos, então dispensa a sua leitura na integridade. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia. Porto Alegre, 15 de maio de 2013. CPI da Telefonia. Requisição de informações. Senhora Vereadora, Presidente da Câmara Municipal. A CPI da Telefonia é instalada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para apurar os danos ao consumidor na prestação inadequada de serviços de telefonia oferecidos pelas operadoras que atuam no Estado do Rio Grande do Sul, com base no inciso 2º do artigo 87 do seu regimento interno. Vem requisitar as informações que constam no questionário em anexos, quesitos de 1 a 9, cujo objetivo desse trabalho visa a realização de um questionário em anexo. Ou melhor, cujo objetivo desse trabalho visa a realização de um diagnóstico do setor das telecomunicações em todos os municípios gaúchos. Após preenchidos os dados do questionário em anexo, o mesmo deve ser enviado por via postal para a companhia, para a CPI da Telefonia, no endereço na Praça Marechal Deodoro, 101, sala 4, 6º andar da Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Nos termos do artigo 87 do Regimento Interno, o prazo para a resposta do pedido de informação é de 15 dias. Atenciosamente, deputado Hernani Polo, presidente da CPI da Telefonia. Então, nesse mesmo documento, ele pergunta: existe um questionário? Quais as operadoras de telefonia móvel e fixa que atuam no território deste município? Sobre telefonia fixa, a qualidade do serviço prestado, se o município possui legislação regulatória restritiva para a instalação de antenas de telefonia móvel, se recebeu a solicitação das operadoras para a instalação de novas antenas, qual a operadora contratada pela administração municipal, se ela possui antena própria no município e se as operadoras que atuam no município recolhem o imposto sobre serviços. Então, é um relatório, um questionário, 9 quesitos que com certeza a Câmara deverá se posicionar e enviar este relatório. São estas as matérias que constam hoje no expediente, senhora presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz, vereador Itamara, vereador Irineu, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Edésio, vereador Ayrton, não houve inscrito neste expediente.
Proceda então a inscrição dos vereadores para o grande expediente.
Vereador Edésio. Vereador Gustavo. Vereador Daniel. Vereador Irineu. Vereadora Itamara. Vereador João Luiz. Vereador Ayrton.
Com a palavra, vereador Gustavo.
Boa noite, boa noite a todos, casa, demais colegas vereadores, vereadoras e ao nosso público novamente que nos assiste aí. Sobre o fato, vereadora Regina, da sessão passada, ocorrida após a sessão, eu da minha parte peço desculpa à senhora, acho que nós dois nos envolvemos na discussão, que isso não venha ajudar em nada o trabalho na Câmara, pelo contrário, só atrapalha o nosso trabalho aqui dentro, levando discussões pessoais a partes que nosso trabalho aqui na Câmara. Então, na minha parte, porque não, acho que não acontece mais, a gente está conversando com meus amigos, a gente vê que aqui a gente vem para um trabalho diferente e a gente acaba levando coisas pessoais que não vem auxiliar em nada isso. Voltando ao tema da sessão, a gente terça-feira, né, vereador João? A diretoria do bairro Renascer nos convocou para uma reunião onde via pedir auxílio ou uma ajuda de própria da Câmara, do Executivo, ou umas ideias para eles começarem a mexer no bairro. A gente falando com o presidente do bairro, o Rio Branco, o Tassotti, o Celso, onde a gente pegou a empresa que ele fez o levantamento, fez o estudo do que iria gastar. A gente veio, usou a Câmara, como a senhora tinha destinado, a gente até lhes agradece pela confiscação das fichas e das planilhas que a gente vai começar a elaborar, onde o bairro tá se mobilizando para botar a sede em funcionamento. A gente vê lá os moradores preocupados com a situação, nos finais de semana, onde se juntavam para fazer alguma confraternização, até um jogo de baralho, algo diferente, estão sem espaço. O próprio time da Vila Leandro Judá se propôs a auxiliar nessa ajuda financeira. A gente deveria falar com a cozinha industrial, que o pessoal não ocupa para esses fins de arroz, que não tem espaço, os fogões não são adequados para essa utilização. A gente está procurando um novo espaço então, para fazer arroz beneficente em prol do bairro. Também aqui a gente se coloca à disposição dos outros bairros que venham a nos procurar, que a gente está afim de ajudar. Como eu falei aqui, a gente está afim de trabalhar para esse pessoal que depende dessa ajuda. Eles marcaram uma reunião com o prefeito, até acho que quarta-feira vão fazer essa reunião. Amanhã o pessoal dessa firma vai fazer o levantamento do bairro, dos valores que eles vão ter que adquirir para colocar em funcionamento. Após quarta ou quinta, eles têm uma reunião marcada com o prefeito para definir alguma situação com o prefeito e se tem condições não de ajudar também. Era isso, e devolvo a palavra.
E passo ao vereador João Martins.
Saúdo inicialmente a vereadora Rejane, presidente da Câmara, o vereador Ayrton, vice-presidente, aos colegas vereadores, ao público que nos assiste, pessoal da imprensa, demais pessoas, ao presidente da associação, dos funcionários, o Daltro. É um prazer tê-los novamente conosco. Eu só gostaria de dizer que sou favorável a nós ajudar na arrecadação de fundos aos bairros, e temos por experiência própria no bairro Rio Branco, de que sempre, quando a diretoria convocou, chamou para algum tipo de promoção, quer seja arroz, rifa, doação, até mesmo doação em dinheiro, foi passado o chapéu, como se diz assim, na linguagem popular, aos moradores, e tiveram grande êxito e conseguiram. Estão conseguindo dar a volta. Obviamente que mais recente teve essa fiscalização, e todas as entidades, não tem nenhuma entidade que foi vistoriada que não esteja passando por dificuldade financeira, porque são entidades que não têm um fluxo de caixa muito grande, então a dificuldade é ainda maior. A gente sabe, tem por experiência também, faço parte da diretoria da associação, e a gente também tem passado por alguns problemas financeiros, diminuindo as festividades para os seus associados, para poder adequar aquela obra. E obviamente que se fica aí para o futuro algumas coisas a pagar, mas estando em dia, se consegue daí fazer promoções e pagar. Então é uma luta constante, realmente devemos ajudar. Se podemos ajudar, não, se não podemos ajudar de uma maneira, temos outras. E a gente tem, sou da diretoria, sou secretário do bairro Rio Branco, tenho algumas ideias que vai ser passado agora na troca da diretoria daquele bairro, e queremos implementar. E de antemão também, com certeza, vamos precisar talvez do apoio da Câmara, da Secretaria da Câmara, da assessoria da Câmara, para algum assunto jurídico que a gente vai precisar trabalhar ali no bairro, porque sabe-se, o bairro ainda, a sede ainda não pertence à Associação de Moradores, ela é do município, então existem alguns documentos, algumas coisas. Então, nesse sentido, eu aproveito em nome da diretoria já para solicitar, né, às vezes, algum ofício, algum convite, alguma coisa, então, que se fosse disponibilizado dessa maneira, que é de grande valia. Certo, vereador? Só gostaria de dizer que hoje pela manhã, o executivo assinou um contrato para aquisição da ambulância. Essa ambulância que foi esse projeto que vem da administração passada, mas que foi agora neste ano, no mês de março, fevereiro ou março, que ele foi então buscado entendimento junto na Secretaria de Saúde do Estado e disponibilizado então esse recurso que já estava destinado, só não tinha sido concretizado. Então fica aí, através do PDT, o agradecimento que se fizeram presentes junto com o secretário e com o prefeito, e que conseguiram então, dentro dos próximos 15 dias teremos mais uma ambulância que vai ajudar a atender as necessidades do nosso município, ou seja, da Secretaria de Saúde. Então, somente para registrar mais essa aquisição. No momento, se é isso, senhora vereadora, me devolvo a palavra.
Recebo a palavra e vou me manifestar daqui. Da mesma forma, vereador Gustavo, eu reconheço que me excedi, né, ao terminar a nossa sessão. A gente acabou falando de repente o que não interessa para o crescimento do nosso povo. Eu quero que entenda que eu tenho reprimido em mim fatos que se sucederam durante 4 anos e que tenho certeza que a maioria deles não é de conhecimento seu, mas como somos duas pessoas que não seguramos o que sentimos, acabamos nos excedendo e nos afrontando pessoalmente o que não interessa para ninguém. Pode ter certeza que me senti muito mal depois daquilo, porque afinal não é o vereador Gustavo que eu gostaria de dizer aquilo que eu tenho vontade de dizer. Mas o tempo vai colocando todas as coisas no lugar certo, tudinho vai se acomodando. Hoje eu me sinto até bem melhor, depois da divulgação que foi feita através de um informativo do executivo, que é de uma forma oficial, onde apresenta inclusive números de empenhos, e tudo isso foi assinado pelas pessoas que trabalham com essas receitas dentro do município. Até acho que foi de uma forma assim, ó, bem tímida, né, a divulgação desses números, e foi devido à forma com que o ex-prefeito tratou essa nova administração. Foi a forma com que ele demonstrou no mês de dezembro do ano passado, no mês de janeiro deste ano, de que nós vivíamos num paraíso. E que, na verdade, não que não fosse, mas custa muito caro esse paraíso. Na verdade, é isso que eu reconheço, que eu acabei lhe ofendendo, sendo que não seria a você que eu teria vontade de dizer. Mas, como eu disse, devagarinho, tudo vai sendo colocado no lugar, e todas as pessoas, o povo todo, vai enxergando quem é que faz, quem é que deixa de fazer, e etc. Eu gostaria de dizer que nós temos, cada vereador, hoje me deparei com uma situação assim, ó, bem estranha. Porque nós que temos esse nosso trabalho, nós já sabemos exatamente o que nós temos que fazer. Qual é a função de um vereador? Acredito eu que cada um de nós tenha em mente o que nós temos que fazer. E uma pessoa veio me perguntar se aquele bairro, digamos, tiver um projeto de fazer determinadas coisas, determinado ato lá, e se ela vem e apresenta esse projeto, se a Câmara poderia disponibilizar recurso direto para isso. E eu, lógico, eu disse que não. Inclusive, eu fiz uma explicação didática naquele momento, como disse o seu Flores, tentei explicar qual é a nossa função. Mas nós, mesmo entre nós aqui dentro, nós temos diferenças no agir. Eu me comparo, por exemplo, ao meu trabalho e ao do vereador Gustavo. Digamos assim, o Gustavo, ele vai direto na pessoa e ele ajuda da forma que ele acha, que ele considera que ele deve ajudar. Temos que reconhecer que, quando houve o vendaval, né, Gustavo, você andava em cima das casas colocando o telho. Eu não tenho como fazer. Mas é incrível que o meu trabalho não aparece, porque o meu trabalho é em cima da parte burocrática. Inclusive, vocês devem ter notado que, por esses 4 meses praticamente que se passaram, não fiz nenhuma divulgação do trabalho que a gente fez. E não que não tenha feito. Nós fizemos reuniões, nós debatemos, nós chamamos pessoas, nós conversamos, mas não fizemos. E eu optei para que assim eu fosse até esse momento, até porque eu estou muitíssimo envolvida com a parte administrativa da Câmara, porque nós estamos com as funcionárias novas. Hoje eu fiquei muito contente quando eu ouvi da Annelise dizer: ai, até que enfim, agora ninguém precisa mais me ajudar a abrir a porta da frente. Né, Annelise? Parece incrível, isso é uma coisa tão simples, mas era até nisso que a gente se engliava no começo. E todo começo é assim. A gente vai devagarinho se preparando para isso. Mas é óbvio que essa parte né? Do sentar na frente do computador, do dizer para elas tudo aquilo que eu aprendi, e inclusive coisas que eu não aprendi, porque o dia a dia de uma câmara, eu não fiz curso para isso. Eu aprendi o que, um vereador deve fazer. Mas na hora de ser apresentado, de toda essa dinâmica, toda dinâmica, nós fomos descobrindo junto. E eu que no começo, lá em janeiro e fevereiro, iniciei as minhas visitas nos bairros, tive que parar. Eu estagnei o meu trabalho. Eu estava visitando, visitei o bairro Renascer um dia, conversei com várias pessoas lá e tive que parar pelo serviço burocrático. Eu venho aqui e faço expediente na segunda-feira e na terça-feira. É lógico que se nós formos apresentar os nossos dois trabalhos, o Gustavo com certeza, porque ele se movimenta em cima das necessidades das pessoas. Eu, como tenho um outro perfil e sou mulher, eu faço um outro trabalho. Que eu acho, inclusive, que hoje estava dizendo para o vereador João, de que a gente deveria fazer certas explicações de qual é a nossa função aqui. Porque pessoas que a gente considera pessoas de conhecimento vêm nos perguntar coisas que, a princípio, eu acharia que deveriam entender. Nós temos que fiscalizar todos os recursos que o executivo usa. E nós não podemos apresentar projeto nenhum, nunca, que dê despesa para o município. Nada. Nós podemos indicar, nós podemos dizer para o prefeito, quem sabe, prefeito, o senhor faça isso ou aquilo. Hoje mesmo nós recebemos uma orientação do IGAN, porque nós estamos tentando encontrar a forma mais correta para fazer a parceria com o executivo para a construção do prédio em que uma parte dele seja usada para a câmara. Nós ainda estamos em cima disso. Talvez estejamos demorando, mas por falta de prática. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Afinal, eu sou, antes de mais nada, uma professora e acredito que tudo a gente vai aprendendo com o tempo, fazendo as coisas. Mas eu quero dizer que, com certeza, eu estou fazendo o meu papel como vereadora, sim. Inclusive, falamos hoje numa reunião com o prefeito a respeito desse auxílio, né? O vereador Daniel, estávamos reunidos e pedindo para o prefeito se não tinha possibilidade de fazer alguma coisa pelos bairros e pelas comunidades. Acontece que, segundo pesquisas, tem gente gastando aí mais de 10 mil. Se nós formos ajudar um bairro, nós vamos ter que ajudar todos os bairros e todas as comunidades do interior. E como ajudar de forma separada? Ele estava nos explicando isso. Não disse que não. Mas no momento está impossibilitado disso. Eu até acho assim, ó, que nós poderíamos, de repente, cada mês nos juntar e tirar do nosso salário uma colaboração e repassar cada mês para um bairro. Não sei se isso vai ajudar, mas seria uma sugestão para que eles tivessem a nossa ajuda. E é claro, se algum bairro resolver fazer algum movimento que a gente possa auxiliar, a Câmara, como foi feito para o bairro Renascer, pode fazer para qualquer bairro, basta que eles nos procurem. Eu gostaria também de pedir para que os vereadores, se tiverem alguma observação para colocar nesse relatório da telefonia, se tiver alguma coisa que considere interessante que a gente deva, porque nós estamos fazendo, e acho que vocês viram aí que a maioria dos dados é a prefeitura que vai nos fornecer. Mas se alguém tiver alguma observação, tipo assim, ó, tem uma antena perto da minha casa e não pego tal operadora, informar, coloca uma observação e deixe, porque a Annelise e a Bruna estão fazendo esse relatório e para enviar no máximo quarta-feira para lá. Bem, a princípio então seria isso, e não havendo mais oradores, eu convido a todos para um intervalo de 5 minutos, né? Já que não temos matérias para serem votadas, um intervalo de 5 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura. Não há matérias, né, serem votadas na ordem do dia. Então, não havendo matérias para serem votadas, eu convido o secretário para que colha as inscrições e quem deseja se manifestar em explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Itamara, vereador Irineu, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Edésio, vereador Ayrton, vereador Gustavo.
Vereador Gustavo.
Novamente, boa noite a todos. O presidente se ocupa espaço para que a Câmara envie uma moção de congratulações a Marielle Botega, que se sagrou com a presidente do DCE de Juí, da Unijuí, né? Juntamente com ela, a Sara Alves, também pelo Sarense, que faz parte da chapa. Então a gente vê um fato, que é onde, acho que é a primeira vez que um Pejo Sarense consegue ser presidente do DCE da Unijuí, né? Então a gente, uma congratulação para essa moça aí, que acho que está de parabéns. Seria isso.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, eu quero dois folders que nós temos aqui. Um deles é a campanha de recolhimento de lixo elétrico e eletrônico. A gente gostaria que todos divulgassem esse recolhimento, porque é difícil. Tem gente com televisão em casa, estragada, velha, que não pode colocar no lixo. Então, olha aqui, ó, inclusive tem uma lista de lixo elétrico e eletrônico que vai ser recolhido. Pontos de coleta: Prefeitura Municipal, Secretaria da Agricultura, Escola Municipal Pejussara, Escola Estadual Ângelo Furian. Então, anunciar, divulgar que esses itens, celulares, olha aqui, celular, ar-condicionado, brinquedos eletrônicos, calculadoras, cartucho de impressora, CD, DVD, CD-ROM, conectores, coolers, CPU, drive de disquete, estabilizador, cabos e fios de força, fonte HD, impressora, máquina fotográfica, memórias, modem, monitor com tubo, mouse, teclado no break, placa de vídeo, placa-mãe, telefones, televisores, geladeira, ventilador, micro-onda, forno elétrico, máquina de lavar louça e de lavar roupa, freezer, videocassete e rádio. Vamos fazer uma limpeza desses produtos das nossas casas, porque vai ser recolhido e isso não é bom. E também quero lembrar a todos os vereadores que amanhã à tarde vai acontecer o último evento ainda em comemoração aos 47 anos do município, que é a inauguração da Sala do Empreendedor, às 14 horas aqui na Prefeitura. E depois, então, vai haver uma palestra às 15 horas lá no auditório do Sindicato Rural. Gostaria de solicitar, né, que os vereadores, na medida do possível, se fizessem presentes. E as demais pessoas também. Agradecemos a presença de todos. Informamos aos colegas que no próximo dia 10, será realizada a próxima sessão ordinária e conto com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada essa sessão ordinária e boa noite a todos.